colegas brasileños y brasileñas, bienvenidos y bienvenidas a México. Bienvenidos y bienvenidas a Monterrey, el norte del norte que sabe amar el sur del sur, el español que habla con el portugués en un portuñol común. Sigamos construyendo nuestra colcha de retazos, que es posible gracias al aprecio por cada uno de los pequeños mundos que componen nuestra diversidad y que nos permiten cobijarnos juntos del mismo frío existencial que recorre nuestros cuerpos y que hacer latinoamericano. Gente, el tenerles ahora entre nosotros rompe distancias y une espíritus que buscan paliar la creciente cultura del dolor y la mutilación, pues como dijo Mario Benedetti, de dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. La filosofía clínica, como profunda respetuosa de la singularidad que no es entendida fuera de su historicidad y de una historicidad que cobra sentido en cada singularidad, se convierte en el bálsamo que nuestras relaciones humanas anhelan para construir un mundo donde el florecimiento humano sea posible. Más allá de afirmaciones universalistas o particularistas, de sensaciones o abstracciones, de definiciones o ideologías, nuestro encuentro internacional de filosofía clínica es un punto de esperanza, porque solo pretende, como diría nuestro colega Will Goya, la escucha y el silencio. No estamos aquí para moralizar narrativas y entronar leyes procedimentales. Nuestro encuentro se encarna desde cada singularidad como experiencia única e irrepetible y construye una historia común de alegría y diálogo. Bienvenidos y bienvenidas, están en su casa y en este sitio momentáneo, ¿verdad?, de uno de los lugares más bellos que tenemos, que es nuestra Biblioteca Cervantina. Marcela, muchas gracias por acogernos en tu casa. Muchas gracias por estar en el Tec de Monterrey. Bienvenidos.
El día de ayer venía manejando un largo trayecto con mi hijo. Veníamos los dos en el carro, manejando y platicando. Y por primera vez me hizo una pregunta. Y me dijo: papá, ¿por qué estudiaste filosofía? La pregunta me dejó frío, porque yo nunca pensé que mi hijo fuera tan agresivo conmigo. Hace un año aproximadamente, Rafa me abordó en su lugar de trabajo. Más bien, yo lo abordé a él, porque me gusta interrumpir a la gente productiva. Y entré a su oficina y me empezó a platicar una cosa muy extraña. Pero lo hacía con mucha emoción, entonces yo no podía interrumpirlo para decirle: Rafa, no te estoy entendiendo nada. Y pues no sé, estuve en ese primer encuentro como una hora en su lugar, a lo mejor fueron 5 minutos, y dejé en claro una cosa cuando salí de la oficina del doctor Gasperín, y fue que él estaba profundamente emocionado, interesado y dedicado en su atención algo que él consideraba algo por lo cual creo yo estudié filosofía cuando tomé la decisión a mis 17 años. Y que es que, a pesar de que la filosofía normalmente se ve por la mayoría de la gente como la más abstracta de las actividades humanas, siempre me ha llamado la atención el poder transformador de la realidad y de las personas que tienen las conversiones filosóficas. Y en ese sentido, respeto muy poco la capacidad abstractiva de la filosofía y admiro profundamente todo trabajo que logre transformar profundamente a través de las palabras, a través de la reflexión, a través de la definición intelectual / emocional, todo aquello que nos hace ser mejores seres humanos. Quiero darles la bienvenida al TEC, a Monterrey, a México. Espero que sea una semana muy productiva, que sea una semana de mucha reflexión, de algo de silencio, pero de mucho alboroto también. Siendo las mis lentes, ya los guardé, 9:18 de la mañana, declaro inauguradas este seminario de filosofía clínica. Espero que les vaya muy bien, espero que se emocionen mucho, espero que intercambien muchas ideas interesantes e inteligentes, y estamos aquí a sus órdenes. Bienvenidos a todos.
Jorge Valdés es el decano de las escuelas de medicina, y nos quiere compartir pues su emoción pues de este encuentro entre la filosofía y la clínica, ya que pues él viene del mundo de la clínica, ¿verdad? Y comparte además el amor por una profesión muy, muy especial en el proceso de formación de Lucio Packer, que es ser oftalmólogo, ¿verdad? Entonces, un hijo de un oftalmólogo y un oftalmólogo, ¿verdad?, pueden decirse cosas interesantes.
Buenos días a todos, buenos días. Yo falo un poco de portuñol, mas no mucho. Esta es una tierra que los primeros europeos que la pisaron, y el primer idioma, eran portugueses. Carvajal de la Cueva, el canto, tenía ese origen portugués. Monterrey se funda con esta visión. Así es que el falar portugués es una cosa natural. Judíos sefarditas, todos huyendo, ellos, escondiéndose en este, ¿cómo dijo Rafa? El norte del norte. Ellos solo querían esconderse donde no los encontraran, se fueron lo más lejos posible. Bienvenidos al TEC. En este tema de la filosofía clínica, la primera vez que me lo platicó Rafa, yo dije, otra vez viene con que quiere una bata, que ya le dé bata porque está yendo mucha medicina. Poder vestir blanco, privilegio que medio se lo hemos escatimado ahí un poco a Rafa, esto de la, pero ya es parte de la escuela de medicina. La medicina y la filosofía no son tan lejanas como pareciese. Medicina nace como filosofía natural. Ya decía Galeno que aquel que solo sabe medicina poco sabe de esta. Pero comparte esta preocupación por el otro, es decir, encontrar al otro. Nuestra profesión, la profesión de salud, los que estamos en la clínica, no tenemos ninguna razón de ser si no es en el otro, ¿sí? Es en ese ver al otro. Y decía don Pedro Larraín Entralgo, también médico, filósofo, humanista, lingüista inclusive. La medicina es un arte hermenéutico, lo platicaba hace un momento con Rafa y Enrique. Es siempre interpretación del otro para acercarnos. Y ahorita que leía brevemente el libro de tu padre, o sea, tiene por ahí una frase de inicio de capítulo donde dice, es este acercar a ese sufrimiento, a esa condición del enfermo, del paciente, desde esta a veces anestesiada posición del médico dentro de un sistema de salud. Es decir, ¿cómo podemos? Por eso es la preocupación de nosotros, el interés en estos temas. Tenemos que seguirlo trabajando desde la profesión. Yo veo con mucha esperanza esta visita, les agradezco a todos que estén aquí, que hayan venido propios, extraños. extraños, nuevos, ya no tan nuevos, porque necesitamos avanzar. Y estamos inaugurando, ¿sí? Más allá de este encuentro y la cátedra y lo que tendremos en estos días, todo un campo, ¿sí? Inaugurando aquí en el Tecnológico de Monterrey, inaugurando en México. A veces no tenemos, pasamos por alto estos momentos históricos, ¿sí? Aunque sea aquí en Petit, pero hay que tener este sentido de la historicidad. Soy profe de momentos históricos. Y las posibilidades son muchas. De abrir más allá de la materia, abrir la especialidad, generar este campo en el ámbito de las humanidades y de la medicina. Con esto cierro, de decir nada más que estamos inaugurando muchas cosas por pasar, yo las veo así. Dice mi psiquiatra que construyo realidades donde no hay, imagino cosas donde no hay, pero me estoy imaginando muchas cosas que podemos hacer desde la filosofía clínica con esta revisión de florecimiento humano que señalaba Rafa en su discurso. Gracias de nuevo por estar aquí y disfrutemos estos días. Muchas gracias. Rafa.
Então, quando nós falamos em filosofia clínica, nós ouvimos com frequência a filosofia clínica é um caminho, não é o caminho. Então, nós temos uma metodologia, que é o que a gente vai passar hoje ao longo do dia. Se eu falar muito rápido e alguém não me entender, que eu estou vendo gente olhando, assim, não. Eu acho que agora estão ouvindo. Se não entenderem, eu falo mais devagar e eu repito. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, bases categoriais. Eu vou começar falando no método que nós utilizamos. Tem uma olhadinha para a gente só se situar. Quando nós recebemos uma pessoa na clínica, a pessoa chega com aquilo que nós chamamos de assunto imediato. Pode ser o tema central do nosso trabalho ou não. Às vezes ele é apenas um sintoma. E mais adiante a gente vai detalhar um pouquinho isso aí. Em seguida, quando a pessoa disse a que veio, porque ela veio conversar conosco, a gente pede que ela faça um relato da sua historicidade. Seria o segundo passo. Na historicidade, de modo geral, eu vou pedir que ela me conte sobre a vida que ela levou. Desde aquelas lembranças mais remotas até aquilo que ela vive hoje. De preferência, seguindo uma certa cronologia. Não são todos que vão conseguir. Eu penso que depois os colegas vão detalhar um pouquinho que aquilo que parece muito simples, nem sempre é tão simples assim para todos, né? Tem gente que não sabe onde está, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Tem gente que já tem tudo estruturado, direitinho. Então, isso aí depois fica para a nossa colega aprofundar um pouquinho. Vou ser bem clara que num dia a gente vai passar rapidamente qualquer assunto trabalhado, ele vai requerer aprofundamento, mais estudo, maior fundamentação. Quando a pessoa falou na sua historicidade, vão aparecer outras etapas. Primeiro, ela contou brevemente, e aí o terapeuta vai dividir em períodos, da mesma maneira como ela se estruturou. Vocês podem imaginar que alguém saiu lá da sua infância e começou a contar o dia do casamento? Será que pode isso? Né? Ficou uma lacuna, ficou um espaço muito grande. Então, essa pessoa hoje tem 3 filhos. São etapas, né? Tudo isso vai ser dividido, aprofundado. O colega também vai lembrar isso a seguir. E temos os jogos de linguagem aqui que vão exigir muitas vezes enraizamentos. A raiz, frequentemente, ela cresce em profundidade, não é? Então, alguém diz o seguinte: eu gostaria de ter uma melhor qualidade de vida. Vocês sabem do que ela está falando? O que é a qualidade de vida para cada um de nós? Ou eu vou trocar de emprego e eu quero conseguir um bom salário. O que é um bom salário? Então, muitos termos, eles precisam ser esclarecidos, eles precisam ser aprofundados. E é uma outra etapa da historicidade que depois vai ser falado também. Agora chegamos no nosso tema. De toda essa historicidade que foi feita, qual é o suco, qual é o resumo? O que o terapeuta vai ter em mente, porque ele não vai trabalhar com uma associação livre, né? Daquilo que ele propôs, ele vai se basear no quê? Porque a conversa clínica, ela é uma conversa de amigos, mas não é uma conversa que vai voar aleatoriamente para qualquer lado. Eu tenho uma direção a seguir. Eu vou encontrar, mais adiante a gente vai ver, um assunto último. Tem alguma coisa que é importante naquele momento que eu vou trabalhar. Então, eu vou tirar daí as bases categoriais, quer dizer, o lastro em cima do qual eu vou dirigir, eu vou orientar a minha conversa. Está dando para entender? Os que falam português, não, eu pergunto mais para os outros. Rapidamente o método. Então, daí é que vai sair aquilo que a gente chama de estrutura de pensamento, que cada pessoa tem a sua. Então, ela é singular. Nós vamos bater o curso inteiro, o tempo inteiro, em dois pilares, né? Que são a singularidade. Não existem duas pessoas iguais. E a plasticidade, quer dizer, a gente muda. A gente e nós e todos e o que está aí, né? Até essas árvores, esses prédios. Há 10 anos atrás, éramos todos diferentes de hoje. Daqui a 10 anos, seremos diferentes. Então, singularidade e plasticidade vão caracterizar cada estrutura de pensamento. E depois, submodos. No final, significa o seguinte: a pessoa relatou a sua historicidade e ela mesma mostrou formas como informalmente ela resolve as suas questões. Ao longo da vida, todos nós vamos ter dificuldades. Tem gente que cruza os braços e chora, tem gente que pede ajuda, tem gente que arruma maneiras criativas de resolver, tem gente que vai fazer um curso para entender melhor como resolver certas questões. E aí a pergunta do nosso mestre, né? Quem está certo e quem está errado? Na sua maneira de viver, de conduzir. Então, para cada caso, existe um encaminhamento próprio. Existem pessoas que vão, todos nós vamos ter submodos informais. Ao longo da vida, eu fui descobrindo maneiras de lidar com as questões. E o terapeuta, ele vai ter seus submodos que para nós seriam formais. Eles são utilizados com um propósito clínico. Então, em resumo, é isso aqui que nós vamos trabalhar. E agora, nesse momento, vamos trabalhar especificamente com os exames categorias.
De lo que es de la filosofía clínica, lo fundamental. Entonces, fue describiendo cómo, voy a hacer un brevísimo resumen, ella va a hablar sobre los exámenes categoriales, pero fue describiendo cómo una persona llega a un consultorio de filósofo clínico con un asunto inmediato, es decir, alguna problemática, algún desasosiego, algo que lo lleva ahí. Después, que el eje de la filosofía clínica es como cada persona es única y eso no se debe perder jamás. Por eso hablo de dos elementos fundamentales. Es única o singular y es plástica también. Hay una posibilidad de cambio, porque todo el tiempo estamos adaptándonos a otras circunstancias. Entonces, esa posibilidad pues es lo que hace factible el apoyo, ¿verdad? Cuando la gente relata su historicidad, se pretende que vaya en un orden más o menos cronológico, pero como a veces aparece desordenado, el terapeuta trata de hacer algunas divisiones que permitan ordenar esa información, pero no como al terapeuta le parece, sino de acuerdo a esa persona, porque cada persona organiza su vida y sus lo que fue impactante para ella o lo que fue determinante para ella de manera diferente. Y los exámenes categoriales los va a describir la maestra Marisa a partir de la singularidad. Cada persona tiene una estructura de pensamiento diferente a las demás, porque partimos que cada quien es distinto, y los submodos, decía la profesora, son las maneras informales que utilizamos los seres humanos, cada quien los propios, para resolver lo que se nos presenta en la vida. Entonces, daba el ejemplo de cómo alguien, pues a lo mejor se queda sentado y llora porque tiene un problema, otro le pide ayuda a alguien, otro toma clases para aprender más. Es decir, cada quien en la vida pues va yendo de diferente manera y resuelve informalmente las cosas según su propia estructura. Y esas maneras, el filósofo clínico, cuando logra percibirlas, pues las puede trabajar o formalizar o para apoyar en lo que sea necesario al otro, ¿no? Entonces, lo más importante que quede claro es que todo eso es único para cada ser humano, y ese es el fundamento de todo lo que nos va a presentar ahora la profesora María. Yo creo que conforme vayamos escuchando nos vamos acostumbrando un poquito más al portugués. Portuñol.
Sí. Gracias. Las questões de autoconhecimento podem levar alguém para a clínica? Essas questões não são minhas, são do professor Lúcio Parker. Então, cada um... Aqui é uma autoavaliação rápida antes de começar. Por exemplo, você é o autor da sua história? Aquilo que cada um é hoje foi uma escolha? Ou alguém já determinou os passos da minha história? Uma pergunta, não precisam responder porque a gente levaria o dia inteiro. Ser autor da sua história ou historicidade, como nós dizemos, depois a gente vai falar mais adiante disso, significa ter controle da própria vida? É possível que algumas pessoas nos conheçam mais do que nós mesmos? Eu conheço mais meu filho do que ele se conhece, a ponto de prever uma reação que ele tem diante de um fato? Eu digo, não, isso aí não vai fazer. Pelo que eu ensinei. E quando alguém me diz assim, a vida que eu estou levando não tem nada a ver comigo. Vocês já se sentiram assim alguma vez na vida? Isso não tem nada a ver com um curso, uma companhia, um programa. Não tem nada a ver com isso. E mais essa metáfora aqui, né? Quando se faz uma comparação da vida com um barquinho. Aí a pergunta, quem está no barco com você? Tem gente que navega sozinho, né? Tem ninguém no barco junto. Você é um caroneiro? É? Caroneiro quer dizer alguém que está dirigindo. E eu sou um passageiro nessa lei ali. No caso de resposta afirmativa, que tipo de caroneiro, que tipo de passageiro vou quieto no meu canto, eu não opino, ou eu vou dando palpite. Vendo quantas coisas cada um de nós. Eu coloquei isso porque tem gente que vai à clínica não porque está com um problema, porque quer se conhecer melhor, porque quer conversar a respeito da vida que está levando. Vamos lá. Exames categoriais. Na antiga Grécia, o Platão entendia as categorias como determinações da realidade. Então eu olho esse mundo que está aqui, tem coisas que já estão lá. A gente vai aprofundando à medida que... Com relação à filosofia clínica, nós temos inspirações. E uma grande inspiração, nosso mestre Aristóteles, que ele não foi copiado simplesmente. Muito do que ele nos deixou foi adaptado à clínica filosófica e a gente vai ver o que, né, de Aristóteles se trouxe para a clínica filosófica. Categorias são modos como o ser pode ser concebido. Quando a gente fizer uma comparação, vocês entendem melhor. São predicados fundamentais das coisas. Tá? Então, essa cadeira tem determinados predicados, essa pessoa tem outra. O fato histórico tem outro. E assim vamos avançando. Olha ali, ó, substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, ter, agir, sofrer. Olha como eram feitas as classificações mais antigas, né? Tem substantivos, tem verbos, tem meio uma mistura. Mas para nós aqui de Aristóteles vai interessar muito a categoria, opa, eu tirei. A categoria lugar, a categoria tempo. Olhem que ali está falando em lugar e não em espaço, né? Tempo. Então, para Aristóteles, os predicados estão nas coisas. Agora vamos ver o seguinte. Segundo Aristóteles, ó, já falamos isso aqui, eu vou passar adiante porque o nosso tempo vai ser meio curto. Então, ali, relação, tempo e lugar, né? Para Aristóteles são 10 categorias e depois nós vamos ver em filosofia clínica como é que fica. Vou passar em seguida para clarear isso aqui. Na Idade Moderna, temos Immanuel Kant. E aí, um olhar diferente. Olhem o que Kant diz sobre as categorias, aquilo que Aristóteles dizia. São determinações da realidade, né? Estão nas coisas. As categorias são conceitos a priori que estão aqui, ó. Estão aqui. Grande, pequeno, bom, mal, etc. Está aqui na minha mente. Do intelecto do sujeito. São os que nos permitem o conhecimento ao mesmo tempo em que são os limites de tal conhecimento. E aí nós temos lá no início da nossa fundamentação teórica o Schopenhauer, né, que vai falar na nossa representação. E a ideia original vem aqui de Kant. Então, ele alterou o modo de referir-se à categoria, as categorias. Não fala mais em predicado das coisas mesmo, mas no modo pelo qual a consciência organiza o conhecimento das coisas. Então, não estão lá, estão em grande parte aqui. Não se refere às coisas como eram em si mesmas, mas ao modo de conhecê-las. Qualquer dúvida, perguntem. Não temos acesso ao noumenon, que é a coisa em si, porque estamos limitados pelas categorias ao conhecimento do fenômeno. Aquilo que a evidência que se nos mostra, né? Então, olhem bem, para Kant, são conceitos básicos, são representações que reúnem o múltiplo de intuições sensíveis. Então, quantidade, pluralidade, qualidade, relação, modalidade. Vou repetir, a filosofia clínica vai fazer uma síntese de Aristóteles e Kant. Então, em seguida, a gente vai ver de Kant o que foi extraído, né, e citado na nossa fundamentação. Categorias são formas vazias a serem preenchidas pelos fenômenos. Se eu falar em queda do muro de Berlim, né, a categoria tempo, ou a categoria lugar, ou se eu falar numa reprovação de um aluno, em que tempo, qual era a sua circunstância, qual era, né? A gente vai depois ver exemplos. Além das intuições puras de Kant, Kant reconhece a existência dos conceitos puros ou categorias. Primeiro, o conhecimento só é possível se os objetos da experiência forem dados no tempo e no espaço. E segundo, espaço e tempo são propriedades subjetivas, isto é, atributos do sujeito e não do mundo. Se ontem eu disse assim, mas essa viagem não termina nunca, estou exausta. Outro colega chegou e disse, foi tão tranquilo para mim, mas nós fizemos a mesma viagem. Não é assim? Alguém veio olhando aquele mapa que parecia a gente saindo lá do sul, por exemplo, e cruzando o Brasil em diagonal e se situando naquele, olhem bem, o lugar, né, por onde a gente passou, não só o espaço geográfico, mas a gente foi passando por climas diferentes, por culturas diferentes, por como é que cada um percebeu isso, cada um de nós. Espaço é a forma do sentido externo e o tempo do sentido interno. Dá para entender isso? Isto é, os objetos externos se apresentam em uma forma espacial. Espacial. E os internos de forma temporal. Aí tem um Protágoras, né? Um sofista, para lembrar vocês, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são.
Previamente, pues es una síntesis que se hace del concepto de categoría que permite como la ubicación de un sujeto en la realidad entre la propuesta de Aristóteles y la propuesta posterior de Kant, con un cambio muy importante que es, Rafa me va a ayudar aquí, que Aristóteles, las cosas están en la realidad y con Kant es la percepción que se tiene de ellas, la interpretación, la aproximación que se tiene de ellas, las que las va especificando. Entonces, la filosofía clínica no se consideran todas las categorías de uno y de otro, sino se hace una pequeña síntesis de aquello que posteriormente, como va a explicar la psicoanalista, pues va a ayudar a ver al otro, ¿verdad? não sei.
Lupita, eu vou colocar a mesma coisa que tu disseste, mas tirando da internet, olha agora o que, que aparece na internet, ó. Podes dizer em espanhol e os outros lêem em português.
Sim, você lê em português?
Não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos.
Ok. Não vemos as coisas como elas são, e não vemos as coisas como somos. E a professora ponia o exemplo de seu viaje ayer, como todos venían en el mismo vuelo, pero la percepción del tiempo, de lo que va recreando en su mente conforme viaja, pues va cambiando para cada quien, ¿verdad? Para alguien puede ser muy pesado ese tiempo, muy largo, para otro puede ser breve.
Categorías en filosofía clínica, entonces. Partindo do conceito de categoria de Aristóteles e Kant, ou seja, predicado das coisas através das quais posso conhecê-las, estamos unindo, né? E também limitam o nosso conhecimento, o Pachter fez uma adaptação às necessidades da clínica, criando os exames categoriais. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, né? Uma das categorias que às vezes perturbam a nossa vida. Aqui, ó. Cinco categorias nós vamos trabalhar. Assunto imediato, o que trouxe a pessoa à clínica, né? Circunstância, lugar, tempo e relação. O filósofo forma um conceito mais estruturado do mundo do outro. Isso é tirado da historicidade. No dizer de Lúcio Pachter, eu vou ter uma representação, né? Ou a pessoa vai ter também uma representação para si mesmo da representação do outro. Então, a historicidade que a pessoa narrou para mim, se eu ouvir a história de alguém e depois vem o pai ou a mãe ou o professor e relata a história, é outra história. E nenhum dos dois está mentindo. Eu tenho uma representação na clínica da representação que o outro me traz. Finalidade dos exames, localização existencial da pessoa. Simples, assim para ir um pouquinho mais rápido. Em seguida, o filósofo monta a estrutura de pensamento. Alguns exemplos do assunto imediato e do assunto último. Ó, bem rápido, exemplos. Os sintomas, às vezes, não coincidem com os fatos, não é? Querem ver? Alguém veio para a clínica alegando problemas estomacais. Já tinha ido ao médico, já tinha feito exames, já tinha feito check-up e o médico disse que não tinha nada. E aí na clínica, olha lá o que apareceu. A apresentação do balanço na empresa no final do mês. Aí fica embrulhado aqui, ó. Entenderam o assunto imediato? E o assunto último, olhem ali, insônia, também, passei por uma revisão, não tem nada de especial, olha lá, ó, uma dívida, comprou uma casa que não sabe se vai aguentar porque o emprego está balançando, isso tira o sono de alguém? E como, né? Falência. Toda vez que eu já tentei montar três negócios e esse terceiro está quebrando e vamos fazendo a nossa clínica e vai aparecer uma incompetência, né? Às vezes a pessoa se qualificar, fundamentar mais o que faz, fizer parceria com alguém e às vezes alguém vem com o assunto de separação e o assunto último que está incomodando, é isso mesmo. Então, nem sempre o assunto imediato é o assunto último, mas pode ser. Não vamos dizer que o que a pessoa traz não é para ser considerado, certo? Essa é a primeira categoria.
Falência é como fracasso, verdade? Então, fracassa, tá porque le va mal en los negocios, lleva varios puestos, e resulta que como assunto último, como lo que está encubierto, aparece pues que es incompetente para montar un negocio. Entonces, ese es el problema. lo que pretende decir la profesora Marisa es que los síntomas no necesariamente responden a veces a la problemática que se presenta o a la situación que se presenta, no problemática, situación.
Um exemplo bem simples, não sei se conhecem esse livro chamado Conversas Difíceis. Tem um texto nesse livro, só para ilustrar brevemente, vamos adiante, que diz assim, ó: interrompi um trabalho importante para fazer um favor a um amigo, que então reagiu a um erro insignificante, me intimidou para que eu refizesse todo o trabalho. Não recebi nenhum agradecimento. E Michael, né, o Michel, não se responsabilizou por ter autorizado a impressão. Então, toda vez que alguém precisa, eu paro com o meu trabalho e vou ajudar. Pode estar meio misturado aí, assunto imediato, assunto último. Vamos ver pela historicidade. Vamos ver o que, que a gente vai descobrir aqui. A priori, como se diria, eu não posso dizer nada. Só sei que nada sei. Lá, ó. Aquele empresário que procura o filósofo, isso é do livro de um colega, alegando falta de motivação dos seus funcionários, pode, na verdade, ter uma empresa mal organizada. Ao levantar o histórico da equipe, fazer o trabalho de montagem da estrutura de pensamento, pode-se perceber que não há caminho de ascensão social. Entrou soldado raso e vai morrer ali, com aquele salário inicial. Não tem chance de progressão. Neste caso, a falta de um caminho de ascensão é o que causa a falta de empenho e até mesmo a rotatividade na empresa. Isso aqui para o pessoal que estuda filosofia clínica, mas está vivendo dentro de empresa. Trabalha mais com consultoria. Às vezes é diferente do trabalho clínico. Pode ser uma outra opção. Isso aqui é do livro de um colega, que é filósofo clínico, dois colegas, né? Beto e o Rosemiro, que trabalham com empresa. Então, quando fica claro o assunto último, às vezes é caminhando que nós vamos descobrir. Categoria tempo. Vou colocar algumas ilustrações que eu acho que a gente se entende melhor do que por conceitos. Ali, ó. Bons e maus momentos, aquelas coisas que passam tão rápido porque está tão bom, e aquelas que demoram tanto, parece que são eternas, como a viagem de ontem. Esse livro aqui, O Guardião do Tempo, fez tanto sucesso aí, eu penso que foi transformado em filme. A pergunta base é essa: o que estamos fazendo com o nosso tempo? Pensamento muito frequente hoje em dia. Sem desperdiçar palavras, o autor transmite uma mensagem profunda e perturbadora, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Então, ele nos apresenta uma história de Thor, o homem que descobriu os números, inventou o primeiro relógio, identificou as fases da lua, criou o calendário. Desde a infância foi obcecado por medir o tempo. Tem gente que acorda e já tem o seu dia cronometrado. O que eu vou fazer a cada minuto? Posso perder tempo. Vamos ver as frases que a gente ouve aqui. Henry Bergson nos falava do tempo. O que é para mim o momento presente é próprio do tempo decorrer. O tempo já decorrido é o passado. E chamamos presente o instante em que ele decorre. Mas não se trata aqui de um instante matemático. Certamente há um presente ideal, puramente concebido. Limite indivisível que separaria o futuro do passado. Aí tem gente que diz assim, ó: bom, o passado passou, mas ele está incomodando aqui dentro, quantas vezes, né? Ele passou, fluiu como um rio, mas ele incomoda ainda, ele voltou, como é que é isso? Mas o presente real, concreto, vivido, aquele que me refiro quando falo de minha percepção presente, Este ocupa necessariamente uma duração. Onde, portanto, se situa esta duração? Para quem gosta de leituras a respeito, tem um livro que fala muito do tempo que dura e o tempo que passa. Né? Tem tempos diferentes na nossa vida. Vai lá, Alan. O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. Como se chama esse?
Ampulheta.
Ampulheta, né?
Um relógio de arena.
Então vai passando devagarinho naquela linha ali e aí vira. Não existia o relógio esse aqui, né? Isso aqui. Quem já passou por isso sabe, né? Então, filhos carregamos 9 meses na barriga, 3 anos no colo e por toda a vida no nosso coração. É assim para todas as mães?
Eu espero. Para mim.
Para ti é. Tá. Eu, se eu tivesse tempo de perguntar para cada mãe que tem aqui, né? E de repente tem 3, 4 filhos e a percepção foi diferente dessa duração, desse momento, em função do contexto, por isso que nós estamos vendo categorias hoje. E o tempo verbal, gente? Por que que a gente fala em ouvir tanto? De repente, na clínica, eu tenho um partilhante que, uma vez ele dizia assim, eu queria fazer isso, eu poderia, né? Se eu soubesse, aí hoje ele diz assim, ó, eu quero, eu vou fazer. É diferente? Quando a pessoa atualiza o tempo verbal, eu estou ouvindo, para mim já mudou alguma coisa. Olha lá, olha.
¿Puedo intervenir tantito, Marisa?
Sí.
En esta percepción de tiempo, del tiempo verbal, la diferencia que hay cuando llega un partiliante que habla en pospretérito, ¿verdad? Lo que le gustaría hacer, todo lo que desearía, y que es algo que en la misma conjugación verbal es irrealizable, es algo que no se consigue. Entonces dice la profesora Marisa, ¿cómo? En el diálogo, en las conversaciones, a veces se percibe un cambio y entonces aquel que hablaba de lo que le gustaría, lo que podría hacer, de repente ya dice quiero hacer y puedo hacer y entonces ya hay una mudanza, un cambio en la manera de afrontar su existencia o sus
pendientes. Actualizó, ¿verdad? ¿No? Una actualización. Olha aquí, ¿eh? Eu farei atividades físicas durante as minhas férias regularmente. Vou caminhar todos os dias. Já disseram isso? Se fizeram é outra coisa. Eu vou fazer lá. O regime também, né? Amanhã, segunda-feira eu começo. Faça, e quando eu digo assim, ó, faça aquilo que nós combinamos e tu não vai ser problema. Já é uma forma interativa, né? É um agendamento, assim, alguma coisa externa, vem de fora. Se eu comprar esse carro, eu não vou poder viajar esse ano. Se eu comprar. Né? Aí tem um condicional. É diferente. O tempo verbal, ele me diz muito. Agora, olha aqui, ó. Os jogos linguísticos, a gente vai depois começar e vai aprofundar isso. Ele diz assim, ó, eles merecem atenção e um ouvido atento. Olha aqui, ó, encontrei uma colega de faculdade há um tempo atrás. Ela diz assim, a uma hora a gente tem que se encontrar. Né? Apareço lá uma hora. E encontrei outra e diz assim, vamos nos encontrar domingo às 10 horas da manhã na tua casa? Com quem eu vou encontrar, gente? Vocês já disseram, ah, um dia a gente toma um café junto. Um dia. Né? Um dia é quando? Tá? Olhem os tempos verbais na categoria que nós estamos vendo. Tempo e valores. Temos que entender que tempo não é dinheiro, porque tem um prejuízo que diz tempo é dinheiro, né? Tempo não é dinheiro. Essa é uma brutalidade que o capitalismo faz, como se o capitalismo fosse o senhor do tempo. Tempo não é dinheiro, é o tecido da nossa vida. É um outro significado para o tempo que comumente a gente atribui. Rapidamente, para quem está aposentado, que eu sei que tem gente aposentada aqui, Ó, atualmente, rápido, qual é o percentual que eu dedico, né, do meu tempo aí para trabalho, vida pessoal, lazer, sono? Aí alguém diz assim, mas minha vida pessoal não, nem entra no meu. É trabalho e trabalho. Como é que eu gostaria que ficasse depois da minha aposentadoria? Será que eu posso mexer nesse gráfico para alguém que é mais matemático e organiza sua vida assim?
Lázaro, isso não te significa.
Aposentadoria, es cuando te jubiles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tienes tú actualmente los porcentajes de tiempo que dedicas a las cosas, al trabajo, la vida personal, las distracciones o el sueño, dormir? ¿Y cómo te gustaría que fuesen en el momento en que te jubilaras? Si habría cambios, presenta la profesora María, en esos porcentajes.
Si ustedes estuviesen en mi lugar, aquí estarían viendo las fisionomías. Às vezes aparece uma pergunta e a pessoa está falando assim. Lá adiante vamos estudar dados de semiose, né? Como é que a gente dá os recados? Como é que a gente... Isso aí é uma coisa importante, né, para o terapeuta. Isso a gente aprendeu. Observar quando o olho brilha, né? De repente, eu estou conversando com um aposentado e ele diz, eu já te contei aquilo, já me contou 10 vezes. Mas quando ele conta, ele está doente, ele está afim. Mas aí, quando ele conta aquilo, ele diz, já te contei aquilo, e o olho, não me contou. Quando foi isso? Como foi? Aí eu ouço pela 10ª vez. Né? A memória já está fraca. Né? E algumas coisas fazem esquecer a dor. Então o olho está brilhando, por que não? Por que não enraizar, né, e não dar trela para isso aí? E a expressão de vocês, para mim, diz muito, sabia? Olhando aqui. Olha lá.
Aprender a ver o brilho de los ojos en el otro para...
Esse aqui é do Chico Xavier, que é tão conhecido. Tem alguém que lê para mim esse poema rápido dele?
Diz. Ontem passado, amanhã futuro, hoje, agora. Ontem foi, amanhã será. Hoje é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e construir.
Fiz uma síntese de como ele capta. Curioso, né? Mais uma vez, os nossos...
Pega para o Lupita ler traduzindo.
Lupita, tu queres ler a tradução? Josi, obrigada, foi bom.
Ayer fue el pasado, mañana el futuro, hoy es la hora. Ayer fue, mañana será, hoy es. Ayer experiencia adquirida, mañana luchas nuevas, hoy por lo tanto es nuestra hora de hacer y construir.
Cazuza, quem está? Os nossos colegas, eu acho que conhecem. Cazuza, né, um autor que faleceu há muito tempo, tal, mas ele tinha essa frase na letra de uma música, o tempo não para. E tem materiais que tem a ver com educação hoje em dia, que quando fala do ontem, aparece isso aqui, ó, que é experiência. Acho interessante isso. É um farol que ilumina para trás. Porque quando a gente diz assim, pela minha experiência hoje, às vezes a minha experiência hoje não vale muito. Então essa ideia assim de que quem já tem mais experiência é que sabe, não é? O que, que eu sei de informática hoje para ensinar para os meus filhos? Eles têm que me ensinar. Então às vezes a experiência é um farol que ilumina para trás, né? Essa outra ideia aqui, ó, amanhã eu sonho. E aí a gente encontra nesses materiais a palavra utopia. E aí tinha essa pergunta que eu achei muito interessante. Um autor perguntava assim, e para que serve utopia? Porque a gente diz, ele é um sonhador, ó, vocês são filósofos, todos sonhadores. Para que serve a utopia? A resposta dele é para caminhar. Não diz tudo. Né? Quem não precisa disso? E quem não tem mais nem um sonho, nem um projeto? Né? Nem que seja aprender a botar botão na camisa. Entendeu? Hoje é a realidade. Por que nós chamamos de presente hoje? É. Lupita, contigo.
Sim, pues, que el ayer, muchas veces la experiencia no es algo que se valore. Y esa experiencia sí es como una luz o un farol, pero que está iluminando atrás, no está iluminando al futuro. Y la utopía es algo que sirve para... que cuestionan y para qué te sirve una utopía que se proyecta hacia el futuro, hacia la mañana, ¿no? Y dice, pues, para soñar, para caminar, que todos somos filósofos, los que estamos aquí, pues todos tenemos esos sueños. Esa es su utilidad.
Nós sempre temos que cuidar com todos, né? Nós, filósofos, todos, quando a gente bota num pacote, às vezes, não somos todos, né? Somos quase todos ou alguns.
Sim.
Ali, ó. Categoria lugar é a doutora Nádia, que vai depois fazer um parêntese maior. Eu coloquei só algumas ilustrações, ó. Tá, espacialidade, nem sempre é geográfica. Ó. Esse lugar aqui, ó, não é só geográfico. Alguém pode se sentir bem num lugar assim? E aqui, ó, alguém gosta desse recanto quando chega uma lareira? Pode ser bom? Tem gente que diz assim, ó, eu no final do dia não tenho vontade de voltar para casa. Acho muito triste isso. Tão bom a gente voltar para casa, né? Mas o que que tem lá na casa? Não é a casa. Ali, ó. Há quem passe pelo bosque e veja só lenha para fogueira. Tolstói dizia. Dureza, né? Não viu uma cor, não viu uma planta. Só lenha para fogueira. Para a lareira, quem sabe. Aqui, ó. Essa casa que esse cara fez. Legal? Ele se sente bem, ó. É a casa que ele fez para ele. Né? Onde ele reúne familiares, músicos. Né? Alguns acham que o melhor lugar é do lado de quem faz feliz. Aí nós já vamos entrando na categoria relação. Nádia, lugar. A Nádia deve visitar Merleau-Ponty, né?
É.
Tá. Então, bom passeio, eu vou pular porque o meu tempo está esgotando. Categoria relação. Então, nós já temos assunto imediato, o tempo, o lugar e agora a relação, a penúltima categoria. Alguns falam para você ficar bem, outros te fazem ficar bem. Já sentiram isso? Né? Muitas pessoas. Basta a presença delas.
Quer falar? Que te hace sentirte bien, ficar, estar bien.
Isso. Isso. Então, lá no início do curso, a gente vai ver que aqui tem uma questão de interseção que a gente estuda lá na matemática. Antes da matemática simbólica, que vai ser estudado mais adiante aqui. Imaginem que eu sou este azul. É um gráfico muito, muito simplificado. Ele vai se enriquecido ao longo do curso, né? E alguém é aquele amarelo. Então, quando a gente se relaciona, tem uma área de interseção, aquela verde ali. Então, vamos supor que nós temos valores semelhantes, né? A gente pode ter algumas verdades comuns, mas sobra toda uma área para individualidade. Olha lá, ó. Deu para perceber aqui uma interseção maior? A gente compartilha outras coisas além daquilo que eu tinha citado aqui. Então, nas relações, nós podemos fazer a interseção positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser confusa, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, indeterminada. Tu queres falar, Lupita? Eu vou dar exemplos. Então, ó, estão conversando ali. Podem estar falando de política ou de futebol, mas tem toda uma área para singularidade. Quando o gráfico fecha total, seriam as almas gêmeas? Se eu encontrasse alguém que fechasse assim 100%, aquele gráfico ficasse todo verde, é utopia isso?
Mi alma gemela.
A alma gemela, traduz para mim, gemela quer dizer gêmea. É. Existe alma gêmea?
Eu penso que sim.
Olha, tem gente que procura.
Na busca.
Avisa se encontrar, avisa se encontrar. É. E tem o príncipe encantado também, né? Ele dá as histórias.
Não há um perigo nisso.
É? Nenhum perigo. Não há um
perigo na busca da lei.
Quanto mais a área de intercessão, por outro lado, né? Um espaço para individualidade. Alguém gosta do seu artesanato e alguém gosta do selo. Estou olhando o Julinho lá que gosta de selo. Não tem nada de mal nisso. Já ouviram falar em idosos que convidam, que compartilham uma vida inteira? Então, um vai aqui na casa do parente, o outro vai também, aí ele vai em tal lugar, o outro vai, quando morre, o outro em pouco tempo vai também.
Sim,
existe isso?
Los idosos son los viejos, los ancianos.
Como
a veces alguien muere, ¿verdad? Y al poquito tiempo fallece su pareja, como por tanta convivencia, tanta intercesión.
Singularidades, né? Singularidades nas relações também. Não adianta eu querer me relacionar com alguém como fulano se relaciona com fulano, né? Olhem aqui. A sua loucura parece um pouco com a minha. É uma intercessão, né? Existem algumas coisas que não são tão usuais e que eu compartilho com alguém. E essa família aí? Querem ver essa família, homem? Ó. Para não falar muito, tem uma família moderna aí. Né? Intercessões. Para mostrar que a intercessão necessariamente não precisa ser só entre pessoas. Pode alguém se relacionar melhor com o seu computador do que com o seu filho? Pode? A relação com o computador ou com o cachorrinho ser mais positiva do que com o familiar? Pode. E aí nós vamos ver se isso aí merece conserto ou não, né? De repente, os caminhos podem ser diferentes. Relação é a qualidade estabelecida quando dá intercessão. Uma especialização dos jogos comunicativos. Em conformação com lugar, tempo e circunstância, a relação é sempre específica e individual. No relato da sua historicidade, cada partilhante vai enumerando pessoas, objetos, instituições, animais que fazem parte do seu mundo. E a sua pessoa também será incluída, pois a relação consigo mesmo é a parte integrante de uma singularidade que vai sofrendo modificações quando integrado às demais categorias. Alguém algum dia já disse assim, hoje nem eu me aguento mais.
Não me aguento mais. Ah,
já enjoaram de vocês algum dia, assim?
Sim.
Tem gente que quer se rifar alguns dias quando acorda. Hoje, o primeiro que disser, o primeiro número eu já entrego. Olha aqui, ó. Nosso, do Lúcio, essa frase não é minha, tá? Olha aqui, ó, essa frase, Josi, tu lê pra mim?
Não vim a esse mundo para competir com ninguém. Quem quer competir comigo perde seu tempo. Estou nesse mundo para competir comigo mesmo. Ultrapassar meus limites, vencer meus medos, lutar contra os meus defeitos, superar dificuldades, correr em busca dos meus objetivos. E tudo isso já me ocupa bastante tempo.
Não, é da internet
que eu tiro. Não, Ana, tu queres ler em espanhol, Lupita?
Leamos ou compreendemos?
Compreenderemos? Então vamos para o Caetano. Ah, quem não conhece essa frase, né? De Caetano Veloso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
cada uno conoce el dolor y la delicia de ser lo que es.
Depois eu deixo esse material contigo e tu pode passar todo ele para o espanhol e aproveita as figuras, tá certo? Tá. Olha isso aqui, ó. 87% dos leitores nunca foram presenteados com livros na infância. É um tipo de relação possível? Nunca caiu um livro na minha mão. Aqueles bonitos com figurinhas que tem. Né? Isso vai ter na historicidade de alguém, pode ter algum peso, né? E o professor falou, isso a gente está vivendo agora, ó. Os meus alunos tinham caderno, caneta, lápis, eu estava dando aula, está todo mundo anotando. Agora ninguém anota nada. Eles chegam na aula sem caderno, sem caneta, e quando na hora que eu escrevi, vou apagar, espera aí um pouquinho, e aí todo celular, aí seu caderno. E aí, quem diz que eu aprendia mais do que eles quando tinha o caderno todo anotado? Hoje eu tenho agenda ainda. Eu tenho agenda que muita gente acha que é coisa ultrapassada. Mas se está na agenda, a minha cabeça descansa. E a agenda é uma coisa do passado já hoje para muita gente. Não é? Vejam como as categorias elas vão se relacionando. Não dá para separar. Tempo, lugar, relação. Né? Algumas relações podem ser determinantes na vida de alguém, enquanto outras serão pouca ou nenhuma interferência no rumo que as coisas tomam, devido ao modo íntimo de construir representações e de construir cada existência. Tu queres ler, Lupita? Leia, porque eu acho que é importante.
Algumas relações podem ser determinantes para a vida de alguém, en cuanto a otras, tendrán poca o ninguna interferencia en el rumbo que las cosas tomen, debido al modo íntimo o propio en que cada quien conduce, construye sus representaciones y conduce su existencia.
No tenemos tiempo, mas yo acho que conocen o Khalil Gibran. Quando ele tem aquele poema famoso que diz, teus filhos não são teus filhos. Né? Tu pode dar o teu amor, mas não o teu pensamento. Eles têm os próprios pensamentos. Né? Então ele sugere que os pais sejam como um arqueiro. Né? Manda o arco, deixa eles voarem. Mas eles vão construir a vida deles. Vão quebrar a cara às vezes. Não vou, estou com tempo curto, eu acho que não, Giovanni. Tu acha que dá tempo?
Não.
Não? Tá, não dá tempo. Esse cara diz assim, ó, eu costumava pensar que a pior coisa na vida era terminar só, mas não é. O pior da vida é terminar com alguém que te faz sentir só.
Eu já vi que ele falava.
Como é?
Ele falava português.
Não, ele foi traduzido. Lupita, tu queres falar em espanhol? Ele não falava português. Mas aí o senhor incorreu na questão assim da tradução, né? Imagina, um diz uma coisa, sabe telefone sem fio? E na tradução? Alguém falou inglês, outro passou para o francês, outro para o português, e quando chegou me disse isso. Né? Por isso que o Lúcio diz assim para nós, leiam o original. Só que, né, é original. Peguem uma obra grega lá, peguem uma Bíblia lá, primitiva, né, seria bom. Mas essa ideia aqui, se ela é original, não, mas que ela faz a gente pensar, faz. Eu posso estar fisicamente com alguém que me faz sentir só. Porque a interseção, se a gente fosse fazer o gráfico, né, não existiria muito... Não há interseção.
Não é o pior estar solo, sino viver com alguém que te haga sentir solo.
Isso. Aqui são só duas charges de jornal, uma é antiga, onde diz assim, como vão indo vocês e a Lena? Não muito bem, mas eu estou me dando otimamente bem com a secretária eletrônica dela. Secretária eletrônica nem tem mais quase hoje. Mas assim, ó, eu deixo o recado, eu mando o WhatsApp, relações que terminam por WhatsApp... Fulano diz assim na clínica, ah, o namoro, o noivado de tanto tempo terminou. Aí vocês conversaram, não, eu queria conversar, mas ele me bloqueou. Simples assim. Né? Que coisa, é, isso é sério. Ó, Cinderela, nada disso seria necessário se você tivesse sabido usar a internet. Em outro tempo, né, as relações mudaram porque mudou, a tecnologia está aí. E aí, quem atende gente em consultório, é importante não... Olha que interessante isso. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais gosto na filosofia clínica, eu pessoalmente. Eu não tenho uma teoria pronta, eu não tenho tipologias. Eu não venho de cima para baixo para o indivíduo, né? Eu vou do indivíduo para a construção teórica. E essa me parece que é a grande sacada da filosofia clínica. E as categorias, elas têm um papel determinante aqui. Estamos quase... A categoria circunstância. Darwin já dizia isso aqui, não é o mais forte que sobrevive. Olha, ele também não falava português, viu? Mas a ideia é mais ou menos essa. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Pensa que é fácil isso? Olha isso aqui. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Né? Algo em toque lá na terceira onda. Vocês já tentaram desaprender alguma coisa? É? Nós chamamos de desconstrução. Precisamos estudar muito a desconstrução. Depois, com um agendamento, um valor, que alguma coisa importante já foi incutido, como a gente desconstrói isso? A gente consegue reverter isso na clínica? Então, é uma frase que é muito repetida, mas a gente não para para pensar no real sentido, né? Categoria circunstância é o somatório de singularidades que compõem a situação. Aqui se levantam variáveis pertinentes, próximas, longínquas, tudo que o clínico julga necessário para situar a pessoa dentro de um quadro mais nítido. Da cidade, do interior, mais nova, mais velha, estudou, não estudou, né? Períodos de paz, períodos de guerra. Alguns filósofos preferem deixar a categoria circunstância para o final, porque ela resume tudo. Na circunstância vai aparecer o tempo, o lugar, as relações, né? Então, alguns deixam para o final. Olha essa pessoa aqui, ó. Dia de circunstância. Num dia, terminou o que ela tinha. Aí o dia seguinte vai ser diferente, né? O dia anterior pode ter sido de planejamento, saiu o pagamento no outro dia. Circunstância. E esse aqui? Mudou, né? Uma figura. Mudaram os tempos. Isso aqui existe aqui em Monterrey? Tem ou não? Em alguns lugares ainda tem. É uma circunstância. Em alguns lugares não existe mais, ou nunca existiu.
Sim.
Bom, aqui nós estudamos Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não as salvo, não salvo a mim mesmo. Era a frase do filósofo espanhol, vamos. E o autor diz assim, mas o Wilson Ribeiro, mas o que significa salvar a circunstância? Salvá-la significa compreendê-la. E compreender para Ortega é conduzir generosamente as coisas à plenitude do seu significado. É ligar coisa com coisa e tudo conosco, numa viva pertinência recíproca. Eu já nasci num tempo, num lugar, numa família determinada, com princípios religiosos ou não. O mundo é o repertório das nossas possibilidades vitais, o mundo. Então, não é algo, pois, não é algo, pois, algo parte e alheio à nossa vida, mas à sua autêntica periferia. Lupita, podes traduzir Ortega para nós?
El mundo es el repertorio de nuestras posibilidades vitales, no es, por tanto, algo
aparte
de la periferia, ¿verdad? La periferia.
Para Ortega y así.
Sí.
O nosso tempo está... Eu vou ter que encerrar. Tá. Tá, só botar aqui essa figura. Ó. Uma figura, uma ilustração. Circunstância é o que circunda, é o que está em torno dele. Aí um partido leante diz assim, muita coisa na minha vida eu não escolhi. Eu também não. Acho que você também não. Isso é circunstância.
Muitas coisas que não escolhemos em nossa vida.
Não vou mostrar a Santa Ceia. O Leonardo da Vinci, quando foi pintar um quadro, ele queria uma imagem do bem e uma imagem do mal. Então ele encontrou uma pessoa, um rapaz muito bonito, com um olhar muito sereno, e pintou a figura de Jesus representando o bem. E ficou procurando por um tempo. Tempo depois ele quis pintar a face do mal. Encontrou na rua, encontraram na rua, ele pediu que alguém procurasse, encontraram um mendigo, um morador de rua. E esse morador de rua foi convidado a servir de modelo para que Leonardo da Vinci pintasse a imagem do mal. E quando ele esteve lá no ateliê, ele disse assim, eu já estive aqui. Mas quando é que tu estivesse aqui? Houve uma época em que eu tinha emprego, que eu tinha os pais vivos, que eu estudava, eu fui convidado a pintar a face de Jesus representando o bem. E hoje eu estou recebendo esse convite, né, que é um dinheiro que vai entrar, estou precisando muito para representar. Estava barbudo, estava sujo, estava tirado. Era a mesma pessoa, em outra circunstância. É uma história que contam como verídica. Vou encerrar com esta frase que é... Quem é que lê para mim? Ela diz muito de circunstância. Lupita, tu queres ler em espanhol, direto ou não? É muito um sacrifício para ti, será?
Bueno, intentaré. Pues los hombres no son solamente ellos, son también la región donde nacieron, el rancho, o el apartamento de la ciudad donde aprendieron a caminar, los juegos con los que jugaron cuando eran niños, las leyendas que escucharon de los más viejos, la comida de la que se alimentaron, las escuelas a las que asistieron, los deportes en que se ejercitaron, los poetas que leyeron o el Dios en el que creyeron. Todas esas cosas hicieron de ellos lo que son. Y esas cosas nadie puede conocerlas solamente porque las ha escuchado decir y sin que ellas tuvieran sentido. Solo puede conocerlas quien es parte de ellas.
Vou passar para a categoria lugar porque o nosso tempo está esgotando e aí qualquer dúvida ao longo da semana a gente vai conversando. Obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Muito obrigado.